Amados, trago aqui a saudação do nosso querido pastor Jorge Linhares. É uma igreja pequena e grande, né? Uma igreja que, pequena no sentido que todos podem chegar ali, ficar em família, em comunhão, mas nem o pastor Jorge hoje tem ideia do crescimento da igreja. Só de pastores, nós somos mais de 500 pastores ali na igreja. Já passamos da casa de mais de 60 mil membros. Depois da nossa igreja, a maior igreja ali é da Lagoinha, do pastor Márcio Valadão. Tive o prazer de trabalhar com ele quando cheguei em Minas, em 84. Pastorei uma das congregações durante 3 anos. E depois eu fui para a Igreja Evangélica Batista na Barroca. Fiquei mais 3 anos ali. E, no final, nessa trajetória, estou há 12 anos ali com o pastor Jorge. Né? O crescimento ali, nem ele pode parar mais. Deus tomou conta da igreja. A melhor coisa que pode acontecer a um pastor é quando Jesus resolve pastorear a igreja no lugar do pastor. Amém? A minha esposa, Ruth, ela estava vindo comigo. Nosso plano era passarmos em São José dos Campos, onde mora a nossa filha mais velha. E ali, essa mais velha nos deu uma neta, que já está com 21 anos. O esposo dela é major da aeronáutica, já aposentou, trabalhou ali no Centro Técnico Aeroespacial da Aeronáutica e ficaram ali. E o nosso plano era ficar 2, 3 dias ali, vir para Londrina, e aqui ministrarmos no Osana. Na segunda-feira, hoje, pregar aqui e depois íamos até Paranavaí. Mas em São José dos Campos, a minha esposa pegou uma broncopneumonia e ela fala: filho, eu não vou aguentar essa jornada, não. E ela disse: você vai sozinho? Eu nem quis vir de carro, eu vim de ônibus. Peguei aí um leito da Aviação Garcia, muito gostoso, é uma cama. E continuando aí, meus amados, tenho uma filha mais nova, que nos deu uma netinha, que essa eu estou curtindo agora, depois da minha, já com meus 65 anos, a minha netinha tomou Red Bull, fica difícil acompanhá-la, né? Criança de 4 anos tem energia demais. A minha filha Thelma é casada com um pastor, ele é um pastor auxiliar numa comunidade evangélica, e meu filho mais novo, que tem 36 anos, é fisioterapeuta, é doutor em teologia, está na obra, está no serviço secular. E Deus tem nos abençoado muito. Eu quero agradecer aqui o carinho desta igreja por me convidar de novo. Eu me sinto meio presbiteriano há algum tempo já. Um dia eu falei para o pastor Enéas Tonini, nosso patrimônio tombado ali na Convenção Batista Nacional, um homem que morreu com mais de 100 anos. E ele um dia, na reunião da Ordem em São Paulo, ele disse que só ia deixar de ser batista quando chegasse no céu. Aí eu fui até ele depois da reunião e falei assim: hein, eu lamento não poder seguir o senhor, porque eu tenho um vírus, né, e esse vírus está dentro de mim, não saiu até hoje. Aí, brincando com ele, falei: por quê? Não, eu fui Assembleia de Deus durante 11 anos e agora sou batista. De batista, eu já completei 33 anos no Ministério Batista. Então, eu sou um ser híbrido, né? Um pouco assembleano, batista, e sou um batista calvinista pentecostal. Né? Então, por isso que eu me sinto meio presbiteriano. Eu ganhei um clarim clerical de um pastor metodista no Rio, e dali para frente eu gostei desse negócio, não sou padre, não. Tá? Eu sei que os presbiterianos não usam mais clerical faz algum tempo, né? Mas eu gostei desse, como diz o mineiro, gostei desse trem aqui. Né? Não preciso usar paletó, né, tal. Então, lá na nossa igreja, eu só uso no verão camisa clerical. Mas, amados, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Além de pastor, eu nunca fui pastor de tempo integral totalmente. Eu sou capitão da aeronáutica, já aposentado. Encerrei minha carreira ali no aeroporto internacional de Confins, Trabalhei em São José também dando aula de transponder, né? Todo mundo hoje conhece transponder. Então, era uma área de ensino. Eu sempre viajava para lá e para dar aula. Mas já faz 12 anos que eu sou pastor de tempo integral. Na obra, eu não vou aposentar. Aposentei na aeronáutica, mas na obra de Deus, não. Queridos, eu demorei falar para a irmã Dalgisa qual era o apóstolo que eu ia escolher, né? Então, a Bíblia é rica. Os evangelhos falam de Pedro e Paulo, sobre ontem que o pastor Silas falou aqui de João. Eu sou um fã do pastor Silas, gosto de ouvi-lo. No Osana, não sei se é 3 anos atrás, mais ou menos, ele deu uma aula de 1 hora e meia sobre cura interior, e eu gravei e tenho no meu carro. Eu já dei, se eu não estiver exagerando, eu já ouvi mais de 20 vezes, né? Gosto do Silas, é um homem que tem unção, que tem conhecimento. Se eu pudesse, eu colava com ele, sabe? Moraria perto dele para sugar ali, chupar todo o conhecimento dele. Esse cara é fantástico. Ele é meio louco, né? Mas ele é uma benção. Então, eu escolhi Tiago porque não tinha mais apóstolo para escolher. E eu, quando eu fui olhar na Bíblia lá, sobre Tiago, meus amados, só tem 4 referências citando quem ele é na relação dos discípulos. Então, o exemplo, o pastor Silas e outros foram felizes. Estou pegando aqui um esboço errado, né? Peguei um outro esboço que eu preguei ontem, que é a presença e a glória de Deus, né? Aqui é Tiago, aquele homem que seguiu Jesus de perto. Então, meus amados, falar de Tiago, falar das suas qualidades, nós temos que nos basear na história que foi contada acerca dele, extra-bíblia. E aqui diz, aqui na história, no livro que a minha querida, eu chamo ela de missionária Massamia, né? A nossa querida missionária ali nos mandou o livro, maravilhoso. E ali diz que Tiago, filho de Alfeu, ele era muito semelhante a Jesus no corpo, no semblante e na conduta. Diz ainda ali a história que quando Judas beijou Jesus, foi para as tropas ali que estavam indo prender Jesus. Isso é uma coisa interessante. Jesus, um marginal, né? Mandaram uma tropa de 1.020 soldados para prender Jesus. Vocês já pensaram o que é isso? Né? Um homem perigoso, à margem da lei. E então Judas deu um beijo em Jesus e diz a história ali que Judas beijou Jesus para não confundir com Tiago, senão iam levar Tiago preso, porque ele era muito parecido com Jesus. A história fala que a sua mãe era parente próxima de Maria, mãe de Jesus, por isso que ele tinha essa certa semelhança. Então, na Bíblia, só vamos encontrar ali notícias sobre sua mãe e também que ele pertencia ao corpo apostólico e nada mais. Diz ali que ele era um camarada não muito alto e que ele tinha uma beleza incomum. Eu lendo o livro, até discordei do livro, porque fala que Jesus era feio, né, que nada atraía Jesus para nós, não trazia nenhuma atração para nós. Eu discordo, sabe por quê? Porque aquele texto de Isaías ali fala do momento da cruz. Jesus, se nós pudéssemos vê-lo fisicamente, ele seria o que o jovem diz, ele seria saradão. Ele nunca adoeceu. Então, ele, com certeza, ele era muito bonito. Nunca teve uma doença. Agora, na cruz, quando ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, ele ficou feio. Eu vi aquele filme do Mel Gibson, né? Sanguinolento o filme, né? Se não foi aquilo ali, deve ter sido quase igual aquilo ali, meus amados. Uma coroa de espinhos, chicotadas, que tiravam pedaços de carne das suas costas. O chicote era um chicote especial. Então, ali ele ficou feio. Por que ele ficou feio? Para que nós ficássemos belos. Amém? Eu sempre costumo dizer na igreja que não tem crente feio. A palavra graça, charis, no grego clássico, quer dizer bonito, lindo. E quando você aceita o Cristo que ficou feio na cruz, você fica maravilhoso. você fica lindo. Aleluia. Então, nós vamos aí compartilhar alguma coisa sobre o nosso amigo Tiago. Se você, não vou nem ler, mas se alguém jogar ali pelo menos o texto, não precisa todo o texto, só abreviado. Mateus 10, versículo 3, Marcos 3, 18, Lucas 6, 15 e Atos 1, 13. Então, vou repetir, Mateus 10, 3, Marcos 3, 18, Lucas 6, 15, Atos 1, 13. Tudo ali vai dizer que ele era um discípulo chamado Tiago, filho de Alfeu. Só isso é o que a gente pode extrair da Bíblia. Mas a história fala que esse camarada era fantástico, ele orava muito. Ele tinha joelhos de camelo, de tanto calo. Eu sou pastor, mas confesso a vocês que eu não tenho o dom da intercessão. Gosto de orar, e se não fosse o dom de línguas, eu acho que eu não conseguia orar mais do que uma hora. Quando eu posso, eu oro 3-4 horas em línguas. E é gostoso porque eu não me preocupo com a concordância verbal, nominal, com o assunto, com nada. Né? É uma ferramenta extraordinária. Agora, quando você vai orar com o intelecto, na língua portuguesa, eu não consigo passar de 30 minutos no que eu tenho que falar para ele. A minha esposa, pelo contrário, ela tem esse dom. Meus filhos, quando eram pequenos, falavam assim: pai, ora o senhor na hora do almoço. Porque ela lembrava de todo mundo, da família em Curitiba, em Manaus, no Rio de Janeiro, né? E começa a orar pelos missionários. Eu acordo de madrugada, ela falando em línguas. Eu não domino o hebraico, mas de 20 palavras que ela fala em hebraico pelo poder do Espírito Santo, que ela não sabe nada de hebraico, eu consigo captar umas 3-4 palavras. Né? Então, ela tem um dom da intercessão. Ela ora com entendimento, ora em línguas, e eu acordo tal, né? E ela está lá orando. Eu, quando vou dormir, eu durmo profundamente, graças a Deus. Mas eu quero falar que esse Tiago, ele andava com Jesus. E quem anda com Jesus é contagiado por Jesus. Já pregaram sobre Pedro aqui. Pedro, até na derrota dele, negando Jesus, algumas pessoas chegaram para Pedro e disseram assim: tu és como ele, tu andas como ele, tu falas como ele. O crente verdadeiramente nascido de novo, que anda com Jesus, mesmo desviado, ele é denunciado. Então, Tiago foi um desses apóstolos que andava com Jesus. E quem anda com Jesus é diferente. Eu quero ler só um texto, não tem nada a ver com Tiago, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, agora pode jogar lá na tela, Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. Alguém me ajuda a abrir essa água aqui, que estou sem unha aqui. Obrigado, querido. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta, sacrifício a Deus, em cheiro suave. Obrigado, meu amado. Você já ganhou um galardão de profeta. Você sabe quantas vezes aparece a palavra no Novo Testamento, andar? Eu não quero aqui dar ideia que eu sei de mais grego, não, só curiosidade. A palavra andar, o verbo andar, é peripatel. Só no Novo Testamento essa palavra aparece 95 vezes. E não tem nada a ver com o nosso andar, eu não consigo mais correr. Tem uma lagoa gostosa em Lagoa Santa, são 7 quilômetros de diâmetro, e eu costumo fazer minhas caminhadas ali. Quando não tem ninguém perto de mim, eu faço minhas caminhadas orando em línguas. E andar para malhar, para perder a barriga, é uma coisa. Agora, quando a Bíblia que fala de andar, é um modo de vida, é um modo de conduta que a pessoa tem com Deus. É quem cola com seu pastor, com seu discipulador, e você fica parecido com ele. Me permito dar um exemplo extra da Bíblia. Eu treinei artes marciais mais de 30 anos. Cheguei até terceiro grau de Karatê Shotokan. E o meu mestre, que é o oitavo Dan, já faleceu. A primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro procurá-lo, eu entrei, ele estava lá no fundo da academia forjando uma espada. Ele era um dos três homens no Brasil que forjava a espada. E eu fui caminhando até lá e vi que ele estava forjando. Eu tinha lido um livro que não se pode interromper um homem quando está forjando uma espada. Porque vai quebrar a espada, ela não vai atingir a têmpera. É um trabalho de alta concentração. E eu fiquei parado quase 20 minutos ali. Aquele homem não me conhecia. Aí, quando ele terminou de forjar a espada lá, ele virou para mim assim: você é aluno do Eurico? Eu fiz sim, sou. Ele nunca me viu, não foi revelação, porque ele não era nem crente. Mas depois eu vi descobrir que ele viu que eu tinha todos os cacoetes do meu professor. Depois ele me levou para a aula, e eu lutei com todo mundo ali, e ele não me apresentou. No final ele perguntou: vocês têm ideia de quem esse camarada é aluno? Aí todos que estavam na academia ali no Rio de Janeiro disseram: ele é aluno do Eurico. Aí eu perguntei para ele assim: vem cá, como é que o senhor descobriu isso em mim? Esse, até os defeitos dele você tem. Então, quem anda com Jesus, vai assimilando-se com Jesus, vai falando como Jesus, e não tem jeito. Não adianta você, até desviado, pensar que você não é mais crente, que você não é mais filho de Deus, porque você está selado até o dia da redenção. Aleluia! Então, aí em Efésios aparece 8 vezes a palavra. Só no capítulo 5, ali diz assim: andai em amor. O versículo 2. O versículo 8, andai na luz. E o versículo 15 diz: andai com sabedoria. E eu peguei aqui um texto do Velho Testamento, Gênesis capítulo 5, de 22 a 24. Aí vocês vão ver aí no telão aí que quem andou com Deus aí? Eu quero dizer para você, você quer andar com Deus é perigoso, porque você pode ser arrebatado antes do tempo. Eu perdi meu sogro com 49 anos. Não era um sogro, era o meu amigo. O homem para orar. Um dia ele me chamou para orar, para ir numa casa lá orar. Todo mundo orando lá, sabe de que horas a que horas? De 9 da manhã às 6 da tarde. O meu sogro respirava, ele tinha uma como. Ele não sabia tocar bem, mas ele começava dele lá o seu violão. Quem estava na casa se aproximava dele, era como uma abelha rainha. Daqui a pouco o Pentecoste caía. Era um homem que, se você anda com Deus, Deus vai começar a te encher da glória dele, da presença dele. Você cantou alguns hinos que falam da presença de Deus. Quando a gente começa a viver com Jesus, vivendo a palavra, Deus começa a te encher. Eu tenho aqui na minha, uma das ilustrações, o escritor Richard, que escreveu 2 livros, acho que de uns 20 ou 30 anos atrás, Torturado por Amor de Cristo, e o outro eu não lembro o texto agora. Daqui a pouco eu vou pegar a anotação aqui. Esse camarada está preso, era um pastor luterano alemão, preso lá num país comunista, vivendo na prisão com um camarada que era ateu, mas que estava preso igual a ele. E ele pregava para esse ateu, e ele repartia até o remédio, o pão, deixava de tomar o remédio, dava para esse camarada, e ele pregando um dia, aquele ateu disse: eu nunca vi Jesus, como é que eu vou aceitar esse camarada? E disse: ele era como você? E aquele pastor: sim, ele era como eu, então eu aceito. Que coisa bonita, né, Matos? Então eu aceito. O pastor Paulo César da Lagoinha, ele tem o hábito de dar comida para as crianças de rua. De vez em quando a casa dele fica cheia. E na época de final de ano, não sei se Natal, Ano Novo, ele fez um almoço para a família. E a criançada chegou lá na porta e disse: não, hoje não tem comida. Quando as crianças estavam indo embora, ele chamou as crianças: venham cá, venham cá. A família não tinha chegado. Aí ele pôs todas as crianças na mesa. E aquelas crianças, depois da oração, comeram, se fartaram. E na hora de ir embora, um deles falou assim: posso lhe fazer uma pergunta? Pode, meu filho, o senhor é Jesus? Amados, como é bom ser parecido. E esse meu amigo Tiago aqui, com certeza, se você ler a história da vida dele, não da Bíblia que não tem, mas o relato da história, contando como esse homem era, ele não era chegado a álcool, ele não bebia bebida alcoólica, ele era um homem de oração, e diz o texto que ele era não só parecido com Jesus, mas ele era também parecido na conduta de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. O verbo andar, no hebraico, é halak, que além de outro sentido, tem o sentido de caminhar aproximadamente, caminhar junto. E esse camarada Enoque, eu creio que Deus virou assim e falou assim: Enoque, sobe logo, não espera mais tempo não, vem logo para cá, você está tanto tempo andando comigo, por que ficar aí na terra? Eu sou um pastor que algumas pessoas não me convidam para orar quando o enfermo está na reta final. Sabe por quê? Eu falo para o parente assim: olha, você quer que eu ore por ele? Vamos fazer uma oração, vamos pedir para Jesus curar. Agora, se Jesus não curar, vamos pedir para ele ir embora sem dor o mais rápido possível. Até hoje, a pessoa que mais demorou 2 dias. Porque todo parente quer que a pessoa fique com ela. Eu agora fui para o funeral de uma irmã que ela estava sofrendo 10 anos com câncer. O marido já não aguentava mais, a família, e ela já no estado pré-óbito. E ele veio à minha casa já cansado. Aí eu falei: e aí? Vamos fazer aquela oração, mano? Você topa? E nós oramos, 2 dias depois eu estava no funeral daquela senhora. Agora, vais lamentar? Não. O morrer é ganho. E preciosa é a morte do justo, do Senhor, aos olhos de Deus. Ele tem prazer. Por quê, meu amado? Enquanto você andar nesse planeta Terra aqui, você só vai ter dificuldade. Eu tenho certeza. Olha, todas as pessoas que morreram e ressuscitaram, elas não gostaram de voltar. Porque lá é melhor do que aqui. Amém? Muito bem. Tiago, ele era parecido com Jesus no físico. O meu cunhado andou lá em Marrocos. Eu sou de descendência judaica. Minha família é marroquina. O nome da família era Erwak. Foram para Portugal. E aí, em Portugal, por causa da Inquisição, adotaram o sobrenome Bentes, que vem de Bento, né? Abençoado, abençoador. Mas eles arranjaram ali um jeitinho de manter a tradição no nome latino. Ben é filho, e testissade, filho da justiça. E essa família na Inquisição veio para o norte aqui, do Pará e Amazonas. E ele disse que lá em Marrocos, quando o meu cunhado chegou lá em Marrocos, Bentes, ouvi tanto Bentes lá, não no nome, porque todo mundo tinha minha fisionomia lá em Marrocos. Por lógico, né? Todo judeu moreno se parece. Porque tem judeu branco, loiro, pretinho, judeu moreno. Aí ele disse: o que tinha de personagem igual a você? Nós não podemos ser iguais na fisionomia, num corpo igual a Jesus, mas nós podemos ser semelhantes a ele na conduta, andar como Jesus andou. Mas olha, você foi criado espiritualmente à semelhança de Deus. Nessa aula do pastor Silas, tem umas coisas que ele repete de vários psicólogos, cientistas. E uma das coisas que ele fala ali, diz assim: onde você estava há 10 anos, há 50 anos, há 1.000 anos, 10 mil anos, você não existia, você era apenas uma ideia de Deus e Deus não tem má ideia. O que, que aconteceu com você que você transformou-se numa má ideia? Então, Deus quer te restaurar para que você se torne uma boa ideia de Deus. Então, espiritualmente, nós fomos criados no espírito e na alma parecido com Deus. Por isso que o diabo te odeia, porque nem ele, que é um querubim ungido, uma classe de anjo mais alta que existe na hierarquia angelical, ele não era parecido, nem semelhante a Deus. Ele disse: subirei acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo, por isso que ele te odeia, por isso que ele quer te destruir, porque ele tem inveja de você, meu querido. Porque você é, você não precisa fazer nada, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Mas o que é que houve? Como bom presbiteriano que vocês são, vocês conhecem a cosmovisão reformada. Criação, queda, redenção. Criação, Deus criou tudo maravilhoso, tudo belo, tudo era bonito. Ele criou esse universo, a palavra universo vem da palavra grega cosmos, que nós traduzimos como mundo, mas a tradução grega de cosmos é embelezado, arrumado. Daí as mulheres usarem cosméticos. Para quê? Para ficar embelezado. Então, Deus criou tudo perfeito. Tinha um camarada lá, ele era o cara, o nome dele era Heléu, aquele que brilha, aquele que conduz a luz, sinete da perfeição. Porque Deus não cria nada ruim, Deus não criou o diabo. Ele criou um querubim lindo, maravilhoso, cheio de sabedoria, sinete da perfeição. Aí não me pergunto, porque eu também não sei, o que que deu na cabeça daquele camarada? Ele se rebelou contra Deus. E o que que aconteceu? Houve uma degeneração no cosmos. Não foi só no planeta Terra. E não satisfeito, ele vem estragar a coroa da criação, que é o homem. Leva o homem, Adão e Eva, a pecarem. E acontece, então, que a queda. O homem estava online com Deus. Você já pensou que é isso? Me desculpe, agora eu vou filosofar, teologizar. Um dia desse eu estava pensando, se Adão não peca, e come da árvore da vida, ele estaria vivo até hoje. E eu fiquei pensando, como seria bom, né? Viver com a minha esposa eternamente, né? Tendo uma vida plena com a minha esposa, nunca ficando velho, né? Porque quando a gente vai ficando mais velho, né, algumas coisas vão se deteriorando aí no sistema, né? E aquilo que todo mundo gosta começa a fazer uma vez por mês. Agora imagine você, né, sem pecado, comendo da árvore da vida, vivendo com a sua esposa. Alguém ia perguntar, quem é esse garoto? Eu não sei, deve ser a quinta geração. Não sei se é bisneto, tataraneto, não sei mais o que é. Mas houve uma queda. O homem se degenerou, ele ficou offline. E como consequência da morte espiritual, vem o quê? A morte física. Deus não fez o homem para morrer. Por isso que os homens viveram 500, 800, 900 anos. Porque a morte era uma novidade. Então o homem morreu espiritualmente, morreu na alma, morreu no corpo. Uma queda geral, holística. O homem foi degenerado. Vocês sabem disso. Primeiro tópico aí da tulipa, né? A degeneração. Então, o homem, ele pode ser educado, pode ter faculdade, doutorado, mas se ele não nasceu de novo, ele não consegue viver uma vida santa. Ele vai errar, em algum momento da sua vida ele vai errar, porque houve uma degeneração. Infelizmente, nós já nascemos com esse vírus. Mas Cristo veio, aí vem a redenção. Ele veio para restaurar todas as coisas. Não só o cosmo, não só o planeta Terra, mas ele veio restaurar você. E hoje ele já restaura você no Espírito. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Amém? Uma nova criatura. Se fez tudo novo. Quando eu me converti, eu fiz 3 perguntas para Deus. 1972, mês de março. Eu era kardecista, minha mãe era vice-chefe de um terreiro de Umbanda, e eu não gostava da Umbanda, porque lá tinha charuto, cachaça, só baixava índio, não sei o quê e tal. Eu falei, não, eu vou para o kardecismo, porque lá só baixa doutor, filósofo, né? Aí, tudo mais bonito. E eu, kardecista, mas vivendo uma crise existencial, um colega meu carioca, vocês sabem como são os cariocas, né? E aquele colega chegou assim, com aquela ginga carioca, ô Bente, vai lá na minha igreja, rapaz, porque Deus fala com o seu povo. Falei, como é que é isso? Ele fala com o seu povo. Aí eu fiquei assim, curioso, falei, ele baixa lá na tua igreja? Porque Deus no catecismo está muito longe, amados. Quem vem aqui é o Ramatiz, é o Dr. Flitz e etc. Aí eu fui de curiosidade naquela igreja, Assembleia de Deus, você imagina, né? Cheguei lá naquela igreja, todo mundo orando em línguas, eu perguntei para ele assim, vem cá, essa igreja tem muitos estrangeiros? A minha ignorância era muito grande. E ele não respondeu, ele só riu. E daqui a pouco eu vejo, para o meu espanto, eu tinha ouvido grandes pregadores, homens que dominavam de uma maneira excelente a homilética, agora sobe uma mulher para pregar. Eu falei, mulher prega também? Fiquei assustado. Depois eu descobri que ela não tinha nem seminário teológico, mas aquela mulher era cheia do Espírito Santo. E quando ela começou a pregar, eu disse, Deus, eu queria ser crente, mas o que é que eu faço com o meu passado? Aí a moça parou de pregar, viu lá em Isaías 43, moço, apontou para mim, Deus está falando contigo. Não vos lembrei das coisas passadas, não considereis as antigas, eis que farei convosco um novo concerto. Eu falei, Deus baixou. E ela me esqueceu, continuou pregando mais ou menos no meio do sermão. Eu falei, Deus, e os meus pecados? Ela abre de novo em Isaías 43, aponta de novo para mim, Deus ainda fala contigo, moço. E leu lá, eu mesmo que por amor de mim apago as tuas transgressões e dos teus pecados, não me lembro mais. Você não imagina como é que eu estava, né? Eu acho que já estava nascido de novo naquela hora. Meu coração estava borbulhando, sentindo paz, alegria. No final eu falei, Deus, eu gostava de baile, eu gostava de uma vida devassa. Aí no final eu falei, Deus, passado e pecado, tu resolves. Mas eu não consigo deixar essa vida. E ela, moço, Deus ainda fala contigo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pode aplaudir o Senhor. Eu sei que vocês querem aplaudir o Senhor. E eu queria cantar. A música mexe muito comigo. Quando eu estou ali no banco, o pessoal cantando, eu fico batendo, porque mexe comigo. Quando eu fui assembleano, não sei se eu era xiita ou sunita, eu não batia nem palmas. Quando eu vim para o seminário Osana, Deus me libertou. Dependendo da igreja onde eu estou, quando o louvor está bom, eu danço. Graças a Deus, quando a gente se lá, todo mundo é liberto, todo mundo dança na presença de Deus. Eu queria cantar, mas não sabia um hino. De repente, começo a cantar um hino. A orquestra da Assembleia de Deus começa a me acompanhar. Quando terminou aquilo ali, os irmãos já vieram me chamando de irmãos. Ô, irmão Bentes, me dá a cópia desse hino. Eu falei, que hino é esse que o senhor cantou? Eu não tenho a menor ideia que hino é esse. Meus amados, quando Deus opera na vida de uma pessoa, ele faz coisas fantásticas. Amém? Deixa eu olhar o relógio ali. Você, se você for estudar um dia um livro de teologia, você vai aprender que a salvação tem três tempos. Por que, que eu estou falando isso? Tem que ter a ver com Tiago. Tem a ver com a conduta. Porque você nasceu de novo, mas você, na caminhada, você percebe que você ainda pisa na bola, que você ainda faz algumas coisas erradas. Então, por isso que eu vou citar em rápidas palavras. Existe o tempo passado da salvação, existe o tempo presente da salvação, existe o tempo futuro da salvação. A Bíblia fala em vários textos, eu vou abreviar aqui. Lucas capítulo 7, versículo 50. Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. O tempo verbal no português, no grego, está no pretérito, está no passado. Quando você aceitou Cristo, você nasceu de novo. Se você morresse igual o ladrão da cruz, você já ia para o céu direto. Mas você está vivo, tem que caminhar, aí você vê que há uma discrepância. Eu costumo dizer que o crente tem bipolaridade. Porque como Paulo, o mal que ele não quer fazer, ele faz, e o bem que ele quer fazer, ele não faz. É uma batalha. Ímpio não tem crise, mas você tem. Se há uma coisa que eu gostaria na vida espiritual, eu queria ser 100% santo. Eu quero que vocês prestem atenção na luz. A luz, para usar como analogia. Eu estava saindo de casa um dia para a igreja, na sede da Recém, eu coloquei meu terno, todo preto. A minha luz em casa na época era de 60 watts. Eu olhei minha calça preta e falei, estou limpo. Quando eu cheguei na igreja, aquelas luzes, aqui tem também, né? Para o culto, aquelas luzes. Aí a luz branca bateu na minha calça. Eu não sei qual era a potência, devia ser uns 500 watts. Quando a luz bateu na minha calça, eu vi a sujeira da calça. Mas com 60 watts eu não vi. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu quero ser como Jesus, a luz dele mostra o homem interior, mostra a minha natureza pecaminosa, adâmica, que eu não gosto dela. Falei, Deus, eu sou isso aí, eu tenho isso aí. Então, quanto mais santo você pensa que é, você está caminhando na luz, na tua luz, eu verei a luz, mais você vai descobrir. Aí você vai gemer e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me lava no teu sangue, me queima no fogo do Espírito Santo, e me santifica no poder da tua palavra. Para você chegar a ser um Tiago, para andar com Jesus, ser parecido com ele na conduta, em tudo que ele faz, tudo aquilo que ele fez, você precisa andar na luz, mergulhar na luz. Você vai ter experiência superior a do profeta de Deus, profeta Isaías, capítulo 6. Ele era profeta, já era formado no Mackenzie, né? Conhecia teologia, profetizava para o rei. O rei morre, ele vai chorar. E está lá chorando, o que, que acontece? Ele tem uma visão, ele viu ali, teve uma experiência da teofania de Deus. E qual foi a consequência? O santo Isaías, o doutor em teologia, ele disse, ai de mim, vou morrer, porque meus olhos viram o Senhor. E disse, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas que, de lábios impuros. Ai de mim, vou morrer. Aí vem lá um ser celestial chamado Serafim, pega lá no fogareiro de Deus uma brasa com um alicate lá do céu e toca em Isaías e diz, você está santificado. Aí você diz assim, não tem nenhum serafim para voar para mim. Você tem o sangue de Cristo, você tem o fogo do Espírito Santo e você tem a palavra de Deus que te santifica continuamente. O tempo presente da salvação. 1 aos Coríntios 1:18, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, no original, seria traduzido em português, nós que estamos sendo salvos, é o tempo presente, voz passiva, modo participe, nós, o que quer dizer? Você foi salvo, está sendo salvo, você foi salvo no espírito, você está sendo salvo na alma e você será salvo no corpo. Amém? Em João 12, versículos 24 e 25, Jesus fala assim, se o trigo, se a semente do trigo caindo em terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dará muitos frutos. O versículo 25 vai dizer, quem ama a sua vida, a palavra vida ali no original é alma, psique. Aquele que ama a sua vida, ama a sua alma, perderá. Mas aquele que perder por minha causa, ganhará. Essa é a nossa luta no presente. Um dia eu estava no trânsito, o trânsito estava agitado, gente fazendo coisas erradas, e eu perdi a paciência. E a minha esposa assim, cadê o fruto do Espírito? Então é difícil alguém no dia a dia levar uma vida 100% santa. Mas esse nosso Deus, ele trabalha conosco. Leia comigo aí, 2 Coríntios 3, 18. Eu gosto desse texto. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A palavra transformar, a palavra é metamorfose. Deus vai nos mudando, Deus vai nos transformando. Eu não mereço, eu tenho algumas experiências, eu não sei que estou longe de ser aquilo que Deus quer que eu seja. Mas um dia eu estava na rodoviária de Guaratinguetá. Um jovem sargento da aeronáutica, que há muito tempo eu não o via, ele estava um pouco embriagado. Quando ele me viu, ele veio na minha direção. E ele me abraçou, eu senti o 38 na cintura dele. E usando a linguagem que ele usou no dia, ele disse: Bentes, cara, eu ia matar toda a minha família e depois ia me matar. Mas quando eu te vi, a intenção do meu coração foi mudada. O que é isso? E eu abracei mais ainda ele e falei assim: é Jesus que te ama, Jesus que quer transformar a tua vida. Amado, nós precisamos, como todos esses apóstolos, como Tiago, andarmos na conduta similar à de Jesus, para que o mundo lá fora veja Jesus em nós, para que eles possam querer o que você tem. Amém? E tem a salvação no tempo futuro. Eu estou com 65 anos, mas a minha cabeça parece que eu tenho 30. Eu só descubro quando eu olho no espelho ou quando eu vou correr. E eu fui atleta. Lutei judô, karatê, nadava, corria, né? Mas vai chegando a idade, algumas enfermidades. Um dia desses eu estava assim: oh, eu não aguento mais enfermidade, Jesus, tem misericórdia de mim. Estou cansado de enfermidade. Aí vem a Bíblia, ó a Bíblia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Eu fui aliviado naquela hora. O tempo está passando. E você fica assim: meu Deus, estou ficando velho. O pastor Silas não gosta desse negócio, não, né? Como ficar velho sem envelhecer, né? Estou falando para o público dele aqui, que conhece ele muito bem. E ele não gosta disso. Então você fica lá pensando lá nessa dificuldade toda. Aí Deus fala assim: olha para frente, foca a ressurreição. Você vai ter um corpo glorioso, um corpo incorruptível. Quando a gente é criança, a gente quer sair voando igual o super-homem. Quem viu os Vingadores, né? Tirando o Hulk, que é feio, né? Todo mundo gostaria de ser o Capitão América e aqueles heróis todos. Mas você vai ser melhor do que todos os Vingadores. Você vai ser melhor do que um Highlander. A primeira coisa, quando eu estiver no corpo glorificado, depois de abraçar Jesus, eu vou atravessar uma parede. Você vai voar como Jesus voou. O teu voo vai começar no dia do arrebatamento. Então, mesmo que ainda eu vou estar orando por enfermo nesta noite, ontem Jesus deve ter curado mais de 15 pessoas na igreja que eu preguei ontem. Ainda libertou uma endemoniada lá. Jesus cura hoje, mas de vez em quando ele chega: não, esse aí eu não vou curar não, eu vou chamar logo para cá. Mas se você está lutando, não desanime, continue procurando a cura. Continue procurando esta libertação física, para ter saúde. Faça a oração do Silas aí: Senhor, me dá um vale de 20 anos da saúde eterna, para que eu possa continuar fazendo a tua obra. Vocês já viram que eu assisti muito, eu ouvi muito o vídeo dele, né? O áudio dele. Está na minha cabeça, eu vou pregar, o negócio brota. Então peça aí um vale da saúde eterna para você servir a Deus. As pessoas me encontram assim: rapaz, você não envelhece não? Eu, glória a Deus. Eu faço igual os crentes que jogam bola, né? Ó, glória a Deus. E olha, eu estou querendo servir a Deus muitos anos ainda. Pode aplaudir o Senhor, querido. Muito bem. Deus usa relacionamento. Pastor Márcio Valadão, 84, olhou para mim mais dois amigos da Força Aérea, estavam chegando naquela igreja, olhou nos nossos olhos e disse assim: Deus usa relacionamento. E eu quero me relacionar com vocês. Amados, Tiago estava entre os 12. Ele teve um relacionamento com Jesus. Procure andar com Deus. Não só com Deus, não só com Jesus, com o Espírito Santo. Porque tem gente que pensa que o Espírito Santo é aquela coisa que faz você tremer, né? Que derruba no chão. Não, ele é, antes de mais nada, ele é uma pessoa. Que você deve se relacionar com ele, ter amizade com ele. Um dia, quando eu era mais novo, eu estava pregando, quase dando salto mortal no púlpito. E Deus batizando, curando. Aí o Espírito Santo falou assim: aquieta-te, a tua agitação atrapalha o meu mover. Deus opera na agitação, mas Deus gosta de operar mais na quietude. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes a nossa vida, as nossas emoções estão como uma tempestade no alto mar. Aí vem o Redentor e diz: tribulações da alma, da mente, se calem, se aquietem. Salmo 23 diz o quê? Ele nos dá refrigério. Você está em luta, está em dificuldade, Deus vem refrigerar a tua vida. Então você será salvo no futuro, terá uma salvação plena. O dia que eu mais almejo é o dia que eu vou estar com meu Senhor, sabe por quê? Nunca mais serei tentado. Nunca mais. A obra da redenção estará completa. E eu vou ficar muito feliz. O meu filho tem uma experiência que eu não tive o privilégio de ter. Ele foi arrebatado no seminário Osana quando tinha 11 anos. Ele ficou 3 horas e meia lá no paraíso. E eu sou um crente, eu vivo pela fé. Apesar de ser pentecostal, eu vivo pela fé. Porque eu nunca vi anjos nem demônios. Eu nunca morri, ressuscitei e nunca fui arrebatado. O justo viverá pela fé. Mas o meu filho, eu até hoje eu interrogo ele, como é que é o negócio lá? Eu perguntei para ele assim: Mica, tem asfalto lá? E ele disse, ele riu, falou: não, pai, é ouro puro. E ele falou assim para mim: pai, o mais importante é que a gente tem uma paz indescritível. Não há ansiedade, não há temor, não há preocupação, mas uma paz, uma coisa assim tão linda, serena, né? Eu acho que foi isso que fez o meu filho ficar firme na obra de Deus. Essa experiência marcou a vida dele. Então, meus amados, foque Jesus, foque a ressurreição, foque a nova Jerusalém que nós cantamos. Tem um hino velho lá do baú que os jovens não cantam mais. Na Assembleia de Deus, o meu pastor que já está lá na glória andando com Jesus cantava: eu vou andar na rua de ouro com Jesus, eu vou andar na rua de ouro com Jesus. Então, meu amado, não olhe para o passado. Tem um autor, Cole, o livro é louco, ele fala do poder do agora. Anote esse livro aí, viu, para ler depois, O Poder do Agora. Eu só lembro do sobrenome dele, Cole. Esse cara queria se matar. Aí ele começou a conversar com ele mesmo, falou: eu sou um ou sou dois? Por que você quer se matar? Ele discutia com ele mesmo. Aí ele teve uma experiência ali, que eu creio que foi ali que Deus começou a trabalhar com ele. Aí ele prega hoje, só fala sobre isso. Por que você está perturbado com o passado se ele não existe? Só existe na tua cabeça. Por que você está vivendo uma vida ansiosa se o futuro ainda não veio? Viva hoje! Aí eu completo. Viva hoje com Cristo uma vida abundante. O passado já era, o futuro você não sabe. Ninguém sabe se amanhã estará vivo. Então vamos viver plenamente o dia de hoje, uma vida abundante. Pare de se torturar com o passado. Porque o diabo gosta disso, mas Deus, ele tem um problema sério, ele tem um problema de amnésia, ele diz, dos teus pecados não me lembro mais. Fiz uma nova aliança com vocês, coisas novas estão brotando. Eu vivo cada dia, eu agradeço a Deus cada coisa, eu agradeço a Deus por estar hoje aqui nessa igreja Filadélfia, porque amanhã eu não sei. Eu vou dar uma aula nos seminários, eu agradeço por cada momento. Quando eu acordo, eu digo, obrigado pelo fôlego de vida, Senhor, por mais um dia para poder te servir. Mas tem gente que só, oh, dó, né? Essa vida, o Brasil está em crise, só fala da crise. Eu não sou doido, eu sei que tem crise, eu sei que tem muitos crentes desempregados, mas é a hora de você vivenciar uma vida vitoriosa. É na crise que Elias e Eliseu fizeram multiplicar o azeite, a farinha. O momento de crise, de dificuldade, é a hora de Deus fazer milagre na tua vida. Amém, queridos? Pode falar de o Senhor, meu querido. Estou terminando. Eu quero ler um texto em duas linguagens da Bíblia. Uma na linguagem de Bíblia Jerusalém, a outra na Bíblia em linguagem contemporânea. Efésios capítulo 4, aí vai sair na NVI, né? Efésios capítulo 4, 17 a 24. Está sendo lançado aí ou não? Está, né? Muito bem. Vamos lá. Aí está na NVI, eu vou ler aqui na Jerusalém. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus, pela ignorância, pela dureza dos seus corações. Tem que esperar, né? Que demora a aparecer lá, eu não estou olhando. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendeste assim de Cristo, se realmente o ouvistes e, como é a verdade de Jesus, nele fostes ensinados. A quê? A remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade. Agora, essa versão aqui vocês já ouviram, porque o Silas usa muito. Agora, na linguagem, a Bíblia em linguagem contemporânea. Vocês estão acostumados. Então, vamos ler. Por esta razão que insisto, e tenho todo apoio de Deus, que jamais sigo a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus, que perderam o contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito, parecendo uns zumbis, são obcecados por sexo, viciados em todo tipo de perversão. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo, e eu acho que aprenderam direito, que foram instruídos na verdade, exatamente como a temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida, tem de ser abandonado. É pura podridão, doideira total, saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Como diz o meu amigo Silas, sai dessa, sai fora. Tenha uma vida abundante e uma vida vitoriosa. Amém?